Muito boa noite, está começando mais um Corrida na Hora ao Vivo. Hoje é dia 1º de junho de 2000. Ô Paulinho, você tem que me interromper, lembra? Por favor.
Desculpa. É
Pô,
que sem
é a
trilha,
saudade,
não.
a gente combina com as pessoas e
Não,
sabe, não dá.
é difícil para mim, é a primeira vez,
Tá bom,
é difícil para mim.
vamos tentar de novo então, vou começar de novo. Boa noite, está começando mais um Corrida na Hora ao Vivo. Hoje é... Oi.
Sem vinheta eu não falo, começa esse
Ah, tá
negócio aí de
bom.
uma vez, tá bom?
Não era essa vinheta, a vinheta que eu uso o Paulinho quando a gente tá
Oh,
fazendo
meu
as transmissões.
Deus do
Vamos lá,
céu.
olha aí. Agora sim, está começando mais um Corrida na Hora ao Vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom alguma coisa para você. Hoje é dia 1º de junho de 2022, está começando mais um programa aqui para nós falar. Na verdade, hoje é só para falar da Maratona de Porto Alegre. A gente está com o Paulinho Stone, que trabalha na organização há 1 milhão de anos, né? Desde o século
Poá, de
passado.
Porto Alegre. Poá, poá.
Não, calma, calma, já chegaremos nessa discussão, calma.
Eu
Maratona de
posso
Porto
dar
Alegre, a
desculpa.
gente vai discutir isso aí, vamos falar sobre as características da prova, falar sobre novidades da prova, falar sobre as coisas da prova, que tem muita gente com dúvidas, muita gente sem dúvidas, mas apesar de ter muitas informações ali no perfil oficial do Instagram, é sempre legal você ter um lugar para a gente conversar sobre essas coisas. Antes de falar boa noite para o Paulinho, vamos falar hoje, oi, boa noite, bom dia, boa tarde para a mesa aqui, começando com o Ricardo Nishizaki. Você sabe que o programa começou atrasado por culpa dele, como sempre.
Mas
Nishi,
eu
tudo
peguei
bem?
cerveja. Eu peguei cerveja,
Você pegou?
tá?
Tá.
Chegou
Boa noite, bom
atrasado?
dia,
Tá,
boa
tudo
tarde.
bem, mas tá aqui, ó. Tá aqui.
Tá
Tô
bom.
atrasado, mas tô com cerveja, tá bom? Boa noite,
Tá
bom dia,
bom.
boa tarde, boa madrugada. Enfim, as pessoas das terras planas e das terras redondas. Estamos aí
Sim.
para Porto Alegre, Porto Alegre. Ó, você viu que
Falou de Porto
meu
Alegre.
agudo voltou? Eu tô quase
Ah, tá
falando normalmente.
voltando, tá voltando. Nish está
Uau!
voltando. Nish is back.
Tá vendo?
Já dá para cantar, já dá para contar, né? As músicas de
Né?
Purple. Dá para contar de Purple já? Opa,
Não, não dá,
quase, tá
mas tá
quase lá,
bom.
tá quase lá.
Mas é isso
Agora
aí,
para
recebeu o
depois de muito
Paulinho.
tempo, vamos ter voltar a ter uma voz carioca aqui no nosso no Corrida
Ô,
ao vivo. Yuri
carioca.
Totti, boa noite, tudo bem? Como é que você tá, cara? Beleza? O Yuri
Carioca.
Totti, antes de falar, o Yuri Totti tem participado do Corrida no Ar mais música, né? E chamamos ele aqui para o Corrida no Ar ao vivo, vamos ver se funciona.
Um
Boa noite,
prazer
Yuri,
estar
tudo bem?
aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom alguma coisa. Um prazer estar com vocês dois aí, de novo.
É nóis. E agora,
Carioca.
finalmente, Paulinho
Carioca
Stone.
de.
Ah, opa,
Carioca
carioca, só que é
fazendo.
gaúcho, né?
Nascido em Porto Alegre e há
Ah.
séculos aqui no Rio.
Isso,
Aí sim.
há séculos, né? Séculos. Você vê que o cara é antigo, né? O cara é antigo.
Tô há mais tempo aqui do que a maratona aí.
Ah, pronto. Beleza,
Já
beleza.
dá para dar uma noção.
Ok. Agora, muito boa noite, Paulinho Stone. Como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, essas coisas. Etado. Bom, alguma coisa para você?
Boa noite para todo mundo. Queria pedir desculpa primeiro pro Yuri, que eu tava ali meio enrolado com meu fone, acabei não dando boa noite aqui no background para ele. Vou dar uma boa noite agora só, o Nish também. E vamos lá, né? Vamos para mais uma maratona, vamos falar mais sobre a maratona aqui. Só deixar abrir um parênteses aqui antes de começar, que a primeira vez que eu falei para alguém, dei uma entrevista, digamos assim, conversei com alguém, foi para o extinto Contra-Relógio no Ar, com o André Savazone, com o Sérgio Rocha lá, a gente gravou um podcast, eu estava muito nervoso, eu falei umas 784 palavras por minuto. Mas, inclusive, o nosso grande parceiro, Felipe Aracal, me mandou aquele programa esses dias no WhatsApp, ele me
Nossa,
mandou todo o
ah,
logo
caraca.
do podcast. Então, foi a primeira experiência que eu tive com o microfone, foi com o Sérgio. Então, é muito legal sempre estar aqui, participar das provas também. Então, é muito legal, sempre um prazer estar aqui com vocês.
Esse programa foi o quê? 2011, 2012?
Ah,
Quanto?
e
10,
agora?
11? Por aí, né? Faz tempo, né?
Faz tempo.
Para quem não sabe, a origem do Corrida no Ar remonta o podcast da Contra-Relógio que eu fazia com o André Savazone. A gente parou de fazer o podcast e vim para o YouTube. Acabou funcionando. Estamos aí, né? Mas o podcast era muito bom. Só para as pessoas terem uma ideia, esse podcast a gente fez entre 2010 e 2011. E os números do podcast daquela época seriam sensacionais hoje também, porque
Isso.
veja bem, era uma época que as pessoas não conheciam direito o que era podcast, não sabiam direito, que hoje é. Todo mundo conhece, até por causa dos smartphones, mas a gente 8 mil pessoas escutando por semana o nosso podcast de
média. Tinha que baixar o MP3, não
é? Era isso. Eu ia falar isso, ela baixar o MP3.
Escutava pela web ainda, né?
Os caras escutavam, era uma coisa de louco, e o pessoal escutava mesmo, dava um jeito, não tinha agregador, não tinha nada, era muito legal aquilo.
Era muito legal o podcast. Bom, vamos ao que interessa. É, para a gente não enrolar muito, né? Porque depois as pessoas ficam bravas aí, muitas dúvidas sobre a Maratona de Porto Alegre. Então, vamos começar com o básico, Paulinho. Vamos atualizar os números da prova, né? Vamos atualizar os números aí, quantas pessoas nos 42, quantos no 21, quantos 10, quanto no esse, quanto naquilo. Vamos lá.
Vamos lá. Então, nós estamos com... eu vou arredondar os números para não dar exatamente a contagem, né? Mas são em torno de 6.800 atletas nos 42 quilômetros, são 6.200 nos 21 quilômetros e temos mais 2 mil participantes na rústica. Então é um recorde assim absoluto. Até, sei lá, 2015 por aí, a gente lutava muito para conseguir colocar 5 mil pessoas no evento como um todo. Hoje, quando nós chegamos a 7.500 no evento como um todo, nós já estávamos muito felizes, e hoje nós estamos com essa quantidade só nos 42 quilômetros, que é um sonho, né? Um sonho para a gente aqui, que está no cantinho, aqui escondidinho, no sul do Brasil. Uma maratona que vem com 37 anos já, mais se nós não contarmos os anos da pandemia, né? Então é uma satisfação muito grande assim, tá recebendo toda essa galera que vai buscar índice para Boston, que vem para fazer recorde pessoal, que vem para estrear na maratona, que vem para todos os, para qualquer que seja o desafio que a pessoa vem aqui para Porto Alegre. A gente está muito feliz com todo mundo, e a gente sempre agradece muito a ti, a Contra Relógio, a todos os podcasts, os canais e tal, que sempre incentivam o pessoal a correr aqui. E uma frase que o pai sempre falava, assim, é: vem para Porto Alegre, se gostar, traz um amigo no ano que vem. Então, isso está acontecendo, e cada ano está, né, a gente ficou 2 anos de ato, mas cada ano que está passando, a maratona vem crescendo e crescendo e crescendo, e quem sabe, né, 2023 a gente cresce ainda um pouco mais, com algumas ideias que nós temos aí, que nós vamos falar mais para frente. Então é mais ou menos por aí, mais ou menos, me estendi um pouquinho, mas é mais ou menos por aí.
Paulinho, dessas 15 mil no total, que foi o limite do evento, qual é a porcentagem que são de inscrições remanescentes de 2020 e 2021?
Assim, vamos colocar 50%, 45%, 50%.
Tá.
O resto são pessoas novas que entraram no decorrer aí, depois da confirmação, depois de que a prova realmente ia, né, ia sair, depois desse processo todo que nós tivemos, longo, doloroso, complicado para todo mundo, mas o setor de eventos, como a gente sabe, sofreu muito, porque foi o primeiro a parar e um dos últimos a voltar. Então foi bem complicado para todo mundo que trabalha nesse setor. Os últimos 2 anos foram muito complicados, então é uma grata surpresa, um grato presente assim, para nós da organização aqui da prova, ter crescido tanto assim nesse, entre aspas, pós-pandemia, né? Porque a pandemia está aí ainda.
Você consegue entender o porquê isso aconteceu, Paulinho? Porque dobrar o número é uma coisa muito pouco, é pouquíssimo usual, né? Parece que quando eu sempre conversava com alguém, eu contava, e aí, vai para Porto Alegre? Vou. Todo mundo que eu conheço está indo para Porto Alegre. Você tem alguma ideia? Algumas pessoas têm falado para vocês o que aconteceu? Ou vocês, é porque você acha que é fruto exatamente de um grande trabalho de muitos anos, muita gente voltando a correr no final do ano passado e começou a treinar? Cara, vou para Porto Alegre, legal para estrear, legal para tempo. Você acha que é isso? Não sei. O que que vocês
acham? Eu acho que tem um... Nós somos assim, nós gostamos muito assim de receber, né? Nós recebemos muito as pessoas de fora aqui de Porto Alegre, porque 70% das pessoas que vêm para a prova aqui, elas são de fora do Rio Grande do Sul, né? Então nós estamos quase equivalentes ali, Rio Grande do Sul e São Paulo, nós temos 32%, 31, alguma coisa por cento gaúchos e 29% de paulistas. Então é uma disputa, assim, é quase uma maratona do estado de São Paulo aqui, né? Então vem muita gente realmente para cá. Eu acho que, assim, uma coisa interessante aconteceu, um processo interessante aconteceu também durante a pandemia. Nós fizemos 2 edições da maratona virtual, E nós tivemos muita, muita, muita gente de fora daqui do Rio Grande do Sul. Por exemplo, teve no primeiro ano, e no segundo ano também, mas no primeiro ano foi uma surpresa muito grande. Nós tivemos mais de 100 pessoas do Amapá correndo a maratona virtual. Então,
Uau!
assim, foi uma coisa totalmente surpreendente para nós, assim, sabe? E a gente mandou, né? A gente enviava pelo correio os kits e nós mandamos uma caixa gigantesca, assim, para o Amapá, várias caixas grandes para o Amapá, porque muita, muita gente se inscreveu na prova. Então, eu acho que essas pessoas que correram a virtual, que conheceram a prova, viram como é que era feita a organização, ganharam uma medalha como é característica aqui de Porto Alegre, assim, sabe? E as pessoas gostaram e estão trazendo, porque geralmente o estado menos representado aqui na maratona era o Acre com um ou dois participantes. E esse ano o estado que tem menos participantes é Rondônia, desculpa, Roraima, com 6 participantes. Então,
Porra,
sabe,
cara, que animal.
é uma coisa louca, assim, que todo mundo tá vindo para Porto Alegre, todos os estados estão representados, tem mais 15 países participando do evento. Então,
Cacete.
é uma grata surpresa, assim, e é fruto realmente, eu acho, que do trabalho, do investimento de tempo, principalmente do Paulo Silva, que é um batalhador, é um lutador aqui pela nossa maratona, assim. E a maratona só acontece em Porto Alegre por causa dele. Se não fosse ele, a maratona não aconteceria. Então, assim, é fruto de muitos e muitos anos. Desde 1994 ele está à frente do evento. E é trabalho, trabalho, trabalho. Todos os dias tu conhece ele, sabe como ele é perfeccionista, como ele é chato pra caramba, vai trabalhar com ele, é difícil, sabe? Então, é isso, é trabalho mesmo.
Paulinho, a questão essencial, quando eu soube desse número e tal, eu até falei com o Paulo, né? Com o Paulo, falei, cara, minha preocupação agora é que eu falei para ele: olha, escuta, um sonho ter esse número aí. Eu aposto que nem os seus sonhos mais loucos você imaginaria que teria 15 mil pessoas este ano na prova. Minha grande preocupação é a largada. Como fazer a largada? Porque vai ser muita gente, até porque 21 e 42 largam juntos, né? A Rusca é que larga depois, é isso, né? Então,
Sim.
o que vocês vão fazer? Vocês estão planejando algo? Porque isso é algo essencial mesmo para que a experiência de corrida para todos seja boa, né? Para todos seja bacana, né?
Sim. Nós, né, essa conversa que vocês tiveram, ela foi fundamental, assim, para a gente repensar algumas coisas com relação à largada. Tem algumas questões que são bem, bem complexas de serem resolvidas na largada, porque quem já correu aqui em Porto Alegre sabe que a gente está num cantinho da cidade, né, na zona sul ali, no Barra Shopping Sul, que é o nosso parceiro onde o evento é realizado. E a gente está ali naquele cantinho e nós temos muita a coisa tem que ser muito cronometrada para ela acontecer redondinha, sabe? Porque a maratona e a meia largam para o centro e a rústica larga para a zona sul. Só que nesse percurso onde passa a rústica, ela também passa a meia maratona depois na volta, depois do quilômetro 15. Então, os 8,5 da rústica são os últimos 8,5 da meia maratona e consequentemente, os últimos 8,5 da maratona também na primeira metade da prova, né? Então, tem que ser muito cronometrado, muito muito justinho isso aí para não dar problema para ninguém que tenha e para todo mundo ter uma boa experiência de prova. Então, o que que a gente fez? A gente conseguiu encontrar uma solução que depois eu vou comentar sobre 2023, mas uma solução para esse ano, para 2022, devido a essa grande procura, principalmente de maratonistas, né, se nós formos somar aí, são 13 mil pessoas entre maratona e meia para largar, né?
É gente pra
Então,
caramba, Paulinho.
é muita, muita gente. Então, o que a gente pensou? A gente trouxe a rústica para 7h10, a gente vai passar 10 minutinhos a rústica, um pouquinho mais. Vai largar 7h10 a rústica, isso já tá divulgado, todo mundo vai receber isso no. Vai ter uma revista bacana no kit que todo mundo vai receber e vai estar essa informação ali. E a gente já está divulgando também no nosso Instagram, que é o nosso principal canal de comunicação com os corredores. Então, a gente puxou essa rústica para 7h10 e a meia maratona vão largar por ondas. Já era previsto, né, os portões de ritmo, já era previsto aqueles portõezinhos de ritmo para todo mundo entrar. Vai ter ali o staff controlando entrada pelos dois lados, tudo pensado de acordo com a quantidade de pessoas por cada ritmo, né? Então a gente vai largar o pessoal que já estava pré-estabelecido, larga todo aquele pelotão, dá ali 2, 3, 4 minutinhos de intervalo para aquele pessoal poder correr. Larga o próximo pelotão, mesma coisa, repete o processo. E nesse meio tempo a gente tem que ter esse cuidado para todo mundo conseguir largar antes do primeiro colocado da Rústica chegar. Então isso vai ser uma etapa bem cronometrada. A gente fez bastante, estudou bastante, já quebrou a cabeça aqui internamente muito para que consiga fazer de uma forma redondinha para que todo mundo tenha uma experiência legal.
Pô, sensacional ouvir isso. Porque isso me lembra muito. Nishi, você lembra das primeiras provas da Corpore que começaram a fazer largada por ondas?
Lembro, claro, acho que
Cara, eu
foi
achava sensacional. Me lembro que eu fiquei na largada da
abertura.
segunda onda. Falei, cara, parece que não tem ninguém na minha frente.
Abertura
Ah, muito
Corpore,
legal.
Oral B, acho que teve. Não, Oral B acho que não
Cara.
teve, não. Mas a
Dentro da
abertura
USP
teve, que era
mesmo.
maior.
Sensacional.
A
Era isso.
abertura
Era
Corpore era na USP.
isso também, Paulinho. Coisa de 2, 3 minutos de uma onda para outra. Porque no final das contas. Dá praticamente na mesma. Só
Sim,
que
sim.
a diferença é que a experiência de largada vai ser melhor. Porque se larga todo mundo junto, fica aquela coisa, bum, anda, para, daí dá aquela funilada um pouco ali na frente e tal, né? Quando chega ali no Iberê, né? Então, fazendo isso, você dá uma experiência legal para todo mundo, aí o pessoal vai alcançando, vai ficando super já espalhado, cara. Pô, perfeito, né? Perfeito.
Uma coisa interessante de falar sempre assim é que a maratona aqui ela é feita por corredores para corredores, né? Então, né, o pessoal que é novo na corrida não sabe, mas no ano de 1984, o diretor-geral do evento venceu a prova, né? O Paulo Silva venceu a prova em 84. Então, né, é um corredor de larga experiência e a gente trabalha, eu corro, toda a família corre, todo mundo que trabalha no evento corre, e a gente gosta muito de ouvir sempre os corredores também, então é o mesmo caso. Pô, trouxe uma ideia, pá, se não dá para aplicar esse ano, com certeza a gente vai pensar e vai tentar fazer para o ano que vem. Vai numa maratona fora, pô, por que que os caras têm tanto sucesso? O que que eles fazem lá? Pô, vamos investir, vamos ir para tal lugar, vamos ir para tal lugar, vamos para. Onde é que tem maratona boa? Ah, em Buenos Aires, é em Berlim, tirando as majors, né? É Valência, é Porto, vamos ver essas
Sevilha.
provas, vamos conhecer, vamos lá ver como é que eles fazem, o que que eles fazem de diferente. Para ser tão procurado e tal. E a gente tem feito isso nos últimos anos, né? A gente conseguiu sempre estar se atualizando nesse meio da organização dos eventos. E claro que a gente tem algumas coisas diferentes da Europa, por exemplo, que é referência, a questão do voluntariado, claro, é muito forte, que aqui a gente, né, não tem essa quantidade de mão de obra para trabalhar no evento de forma voluntária, mas a gente vai, né, lutando ali com as armas que tem para que a gente escute os corredores e consiga aplicar sempre a cada ano para melhorar um pouquinho a experiência de todo mundo.
E como é que vai ser essa divisão aí das baias, Paulinho? Por pace? Vai ser por pace?
Sim, vai ser assim, ó, na verdade. A parte boa, né, é que como nós já estávamos organizados para essas ondas acontecerem, nós fizemos já desde 2018, se não me engano, nós temos lá no cadastro que o pessoal faz no site de inscrição, ele já opta pelo seu ritmo, né? Só alguns ritmos que a gente não colocou por tempo de prova, porque como tem a meia
Sim,
e tem a
tem sempre o
maratona,
ritmo.
né? E a gente bota o ritmo e o cara preenche lá. Ele tem as opções, entre 7 opções para escolher, além da elite, né? Ele pode escolher lá entre 13,31 a 4,10 por mil, que dá ali até 12,55 por ali, 12,55, né? Não lembro exatamente qual é o ritmo. Depois tem de 4,11 a 4,55, que é o pessoal um pouquinho mais lento, mas ainda rápido, né? Que vai ali brigar pelo sub-3, vai largar nesse pelotão aí.
Sim.
Que é o pessoal que sub 13 é 4,15, né? Então vai largar nesse segundo pelotão. E aí vai ser bem interessante, como esse sub 13 vai largar nesse segundo pelotão, ele no terceiro pelotão, no caso, porque a Elite e o pelotão A largam juntos, e o pelotão B, que é de 4,11 a 4,55, largam logo após. Então toda essa galera que vai pelo sub 13, ela vai largar como se ela fosse única, como se não tivesse ninguém na
Perfeito.
frente dela, né? Então essa foi
Perfeito.
uma ideia que a gente teve, né, de 4,11 até 4,55, que é aquela galera que vai, inclusive o pelotão sub-3, que, pô, Marcos Paulo Reis, Heleno Fortes, Companhia dos
Sérgio
Cavalos,
Rocha.
Adriano Bastos,
Sérgio Rocha não,
Kelly
sub-4.
Fortes, todo mundo vai para sub-3, então eu tenho brincado assim que eu acho que esse sub-3 vai virar 12,50, 12,51, 12,52, porque é tanta gente que pro cara correr sub-3 ele vai ter que correr mais rápido que os outros para conseguir que todo mundo consiga cruzar a linha de
Ah,
chegada, né?
vai ter um pelotão enorme sub-3, vai ser bonito isso aí, cara.
Exatamente, o André Savazzoni também vai estar lá no sub-13, então vai ser bem bacana. Depois a gente passa para o pelotão C, que é de
Essa Paulinho,
4,56 a.
essa galera já vai cortar gordura para Boston. Aquela gordurinha que você tem que dar mais para garantir.
Isso,
Ele vai estar
isso, isso, isso.
lá já.
Perfeito. Exatamente,
Mais um pratinho
exatamente.
para vocês aí.
Exatamente, exatamente. Aí vamos de 4,56 a 5,40, depois de 5,41 a 6,20, de 6,21 a 7, e o último pelotão acima de 7 minutos por quilômetro. 7 minutos e 1 segundo, né, por quilômetro. Então, o que a gente pede, né? Vai ter controle, vai ter grade, vai ter staff, vai ter placa, vai ter sinalização, mas se a gente não contar com a boa vontade e com a orientação do corredor, tipo, foi tu que fez a tua inscrição, foi tu que preencheu o teu cadastro, se tu chegou lá e preencheu o pelotão B, por favor, larga no pelotão B, vai, se dirige para a entrada do pelotão B, não vai querer entrar no A, não vai pular grade, não vai para frente, não vai para trás. Pô, corre que daí todo mundo tem a experiência legal, né? A gente depende muito do corredor para que todo mundo tenha a sua experiência, que todo mundo pense no coletivo e não somente em si, né?
Tomara, tomara.
Cara, ó, eu preciso passar a bola para os dois, porque o Nish sabe, me conhece, sabe que se eu ficar aqui, eu vou ficar perguntando um trilhão de coisas. Nish e Yuri, pode fazer suas perguntas aí, que eu tenho várias aqui depois na sequência.
Paulinho, eu nunca, assim, eu tenho vontade de correr Porto Alegre, nunca corri. O que é que você considera atrativo para uma pessoa que nunca correu Porto Alegre, uma maratona, uma meia, para estar aí com vocês? O que é que vocês chamam de atraem a pessoa para correr aí?
Olha, eu acredito que são três fatores principais assim que atraem as pessoas para correr Porto Alegre. Né? O primeiro é o sonho de ir para Boston. Logicamente, conjunto, né, com atrelado a esse sonho aí tem a questão de melhorar sua marca pessoal ou de repente correr uma marca específica. E aí o que acontece? Quando ela chega aqui, ela encontra o percurso plano, que eu acho que é um dos principais fatores. De cobiça pela maratona aqui internacional de Porto Alegre. A temperatura, que ela varia sempre ali entre 8, 12 graus, já teve. Claro que Porto Alegre era uma caixinha de surpresas, né? Mas já teve maratona largando com 0 grau, já teve maratona largando com 20 graus, mas na 20, 25 graus. Então, às vezes tem uma amplitude térmica durante a prova também que dá uma quebradinha no pessoal. Mas nos últimos anos tem se mostrado, com exceção de 2018, que deu um temporal, né? 2019 a temperatura estava boa, 2016 a temperatura estava boa, 2017 a temperatura estava boa, e esse ano a previsão estava até ontem de 8 a 14 graus, né?
Maravilhoso.
Então, tem tudo assim, ó. O clima hoje, por exemplo, essa semana inteira, desde segunda-feira, está 6 graus, está amanhecendo com 6 graus. E na segunda-feira tinha bastante vento. Mas hoje e ontem e hoje o vento já deu uma calmadinha, então a gente está esperando chuva para esse final de semana e tempo seco na próxima semana. Então, se esse frio continuar, eu acredito que vai ser muito bom, que é né, a segunda parte. O clima, o percurso rápido e a organização do evento. Assim, a gente prima muito por. A gente já apoiou bastante o Tomás Lourenço, principalmente no passado, assim, né? E que nem eu falei, a gente gosta sempre de ouvir críticas construtivas que vão nos fazer melhorar. A gente prima por uma entrega de kits ágil, uma entrega de kits que abre e fecha no horário. A gente respeita muito o corredor que vem aqui. É muito legal, assim, quando tá ali informalmente conversando com corredores e as pessoas falam assim, pô, a organização de vocês é legal, é muito bom, é diferenciado, vocês prestam atenção no corredor. O nosso Instagram ali, né, a gente responde todo mundo e fala a linguagem do corredor mesmo, que tem que estar respondendo ali, corre também. Então, eu acho que são pequenas coisinhas assim que fazem que, com pequenos ingredientes que fazem com que todo mundo venha, queira vir para Porto Alegre, que a maratona cresce a cada ano, assim. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Na
Tem uma
primeira
coisa
maratona.
importante, só um instantinho, Yuri. Tem uma coisa importante aí dessa história, Paulinho, com o clima. A mudança de maio para junho foi essencial para você manter a temperatura boa, porque maio tinha aqueles veranicos que acontecia realmente da temperatura aumentar. O risco de isso acontecer em junho é muito menor, né?
O Minuano aparece?
Exatamente.
O Minuano aparece aí, Paulinho?
Até ontem a gente estava conversando com o Edu e com a Valerie. E eles perguntaram, né, a questão do qual era o principal vilão assim aqui de Porto Alegre, né? Se tinha alguma subida, se não tinha. Pô, a gente fez
Um
uma
viaduto, né?
nova.
Pelo amor de Deus, é um viaduto.
Até o Sérgio mandou para a gente ali também uma altimetria feita. Nós tivemos o professor Ângelo também fez uma medição, uma aferição ali pelo Google Maps e tal, e fez bem tracejadinho, bem bonitinho ali, sabe? A altimetria da prova é muito plana ali. Se tu for ver, aparece ali uns quatro picos no, no na altimetria, mas é um pico que chega a 18 metros, então é um negócio...
É, eu peguei a altimetria que o Paulinho tinha montado pelo MapMyRun, né, que ele faz o percurso, o MapMyRun calcula baseado em GPS, eu coloquei no Strava, o Strava faz a correção de altimetria, e no Strava deu 73 de ganho, cara, é ótimo, é excelente.
Exatamente, é porque no MapMyRun ali, isso foi o Ângelo que explicou para nós até, o MapMyRun, ele considera aquele ponto que dizia ali 42 metros de altura, é que assim, tem o rio aqui, aí tem uma subidinha, e aí aqui tem um morro. Ele considera lá em cima do morro, ele não considera no local onde a prova passa, sabe? Então tinha essa diferençazinha ali, porque, pô, tava do lado do rio quase, como é que é tão alto assim? Não pode? O rio fica abaixo do nível do mar, então não tem como ser mais alto. E aí...
Paulinho, mas 73 metros é quase 1,5 metro por quilômetro para subir.
É Berlim, cara. Berlim são 50, 60.
É minha altura para subir. Por quilômetro. É muito pouco, realmente.
Quer fazer uma pergunta, Nish? Eu tenho várias aqui que o pessoal já tinha adiantado e tem a dos comentários. Se você quiser pegar
algumas. Na verdade, eu queria que o Paulinho passasse algumas das informações básicas que todo corredor quer saber. Por exemplo, como vai estar a hidratação, onde vai ser retirada de kit... É, vai ter ambulância, bastante ambulância lá, porque o Michael parece que vai.
Isso, o Michael vai correr a prova, precisa da ambulância.
Quer dizer, ele tá com Covid, a gente não sabe ainda, mas...
Ele tá com Covid, mas ele falou que tá bem, que não pegou nada.
Então... Tem perfil de atleta.
Ainda bem. Exatamente. Essas coisas básicas, então, qual a dispersão, como é que vocês estão trabalhando com tudo, já que é uma montanha de gente, muito mais do que o que vocês estão acostumados até, né? Como é que vocês estão trabalhando com isso?
Então, vamos começar pelo começo, vamos começar pela entrega do kit, pode ser?
Sim, claro.
E aí a gente vem trazendo na sequência.
No decorrer da prova,
vai colocando tudo assim. A entrega do kit, né, é uma coisa que eu gosto de falar sempre, quem tem acompanhado aí algumas lives, inclusive falei pro Maicon que tem ambulância, pode ficar tranquilo, a Unimed é nossa parceira, é o name do evento, tá tudo certo.
Tem ambulância,
Maicon,
fica tranquilo.
Tá tudo certo, Maicon, tá tudo certo, e inclusive hoje a gente trocou algumas mensagens, eu e ele, e tá tudo dominado, a ambulância vai ter ali, quase que vão ficar de olho em ti o tempo inteiro, não te preocupa. Mas
é assim, rádio.
Exatamente, falando sério agora, a entrega do kit, tá? A entrega do kit, ela funciona na quinta-feira, na sexta e no sábado. Então, junto à entrega do kit, acontece a feira da maratona, onde tem diversos expositores, essa feira vai ser dentro do centro de eventos do Barra Shopping Sul, é um espaço com 2.200 metros quadrados. Para quem veio em 2019, é o dobro da estrutura que tinha em 2019 de tamanho, né? Então, é uma estrutura realmente muito grande. Na quinta e na sexta, ela funciona das 10 da manhã às 20 horas e no sábado ela funciona das 10 da manhã às 19 horas. E o que a gente pede do fundo do coração para todo mundo que vai correr a prova é que a entrega do kit inicia às 10 horas da manhã. Ela não inicia às 9, ela não inicia às 8, ela não inicia às 7.
Não vai abrir
antes. Ela inicia às 10 horas da manhã, até porque é o shopping só abre as portas às 10 da manhã, que nem banco, não tem como chegar antes, né? Então, falando isso, eu digo, se você já está em Porto Alegre, está por ali, não vai para o Barra Shopping ainda, vai depois das 10, porque se fizer fila antes de abrir a entrega dos kits, vai dar problema para todo mundo. É a mesma questão que eu comentei antes das baias de largada, né? É bom senso, é entender que tem muita gente que faz a diferença, a estrutura vai ser gigantesca, mas nem que tivesse 15 mil pessoas entregando o kit ali, conseguiria atender as 15 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, pô, vai depois das 10, cumpre o horário que está estabelecido, não chegue antes. Então, é o principal, assim, essa é a principal dica e informação que eu dou para todo mundo, assim, que vai participar do evento. Dito isso, a feira vai estar lá com o pavilhão, vai estar com muitos expositores, vai ter até um tal de um certo Corrida no Ar, que vai estar lá com livro, com rádio, com sei lá, com um monte de coisa lá.
Estaremos lá.
Vai ter um espacinho para o Sérgio lá, o pessoal, e vai ter todo mundo, né? Vai ter diversos expositores, vai ter um local legal também da Unimed, um local legal também da Olímpicos, dos patrocinadores em geral, dos apoiadores do evento. Então vai estar bem legal. Dito isso, na entrega do kit, ainda só para complementar, já falando sobre o guarda-volume, que é no dia seguinte, né, que é no domingo, quem vai precisar de guarda-volumes? né? Assim como é feito em algumas maratonas no exterior, assim, essa foi uma ideia que a gente foi, viu, achou interessante, trouxe para Porto Alegre para agilizar a entrega de kits. Assim, a gente, o atleta que quiser o guarda-volumes no domingo, ele pede na entrega do kit. Na verdade, o staff vai pedir para ele, né? Mas ele também pode falar: o senhor vai precisar do guarda-volumes no domingo? E o atleta fala: eu vou precisar do guarda-volumes. Então tá, então daqui, que a própria sacolinha que tu recebe o kit, ela é a tua sacola do guarda-volumes. Então tu
Ah,
anota
entendi, claro.
vai etiquetar aquela sacolinha com a etiqueta do guarda-volumes, vai
Nossa,
dar pro atleta, e
sensacional.
o atleta no outro dia ele entrega aquela. Então é padronizado, todo mundo do mesmo tamanho, todo mundo identificado, para que
Ótimo.
seja mais ágil, tanto a entrega quanto a devolução
Perfeito.
pro atleta. Então, esse guarda-volumes ele vai estar localizado dentro do estacionamento coberto do Barra Shopping Sul, junto do local onde vai ser o alongamento pós-prova. Então, fica tudo muito perto e também ele já é muito próximo da área do desembarque dos ônibus da organização, que vão deixar bem ali próximo ao guarda-volumes. Então, é tudo pensado para que a galera consiga transitar da melhor maneira possível. Quem já correu maratona fora sabe que os espaços são amplos, as coisas são longe, porque é muita gente, né? Então, essa questão, tanto a largada quanto a dispersão, a galera vai ter que dar uma caminhadinha, mas quem já correu prova com essa quantidade de gente sabe como é que funciona mais ou menos essa
Sim. Sim.
questão. E no dia da prova, estacionamento dentro do Barra Shopping Sul vai ter, vai estar aberto desde a meia-noite, vai estar aberto. A gente já pede também que o pessoal que vá correr a prova, que vá de carro, a gente prefere que vá com ônibus organização. A gente prefere que vá lá, faça sua reserva do seu ônibus, já vai com ônibus, que é menos trânsito, é menos gente para entrar no dia da prova. Mas se
Antes de
o
você
camarada.
falar isso, Paulinho, antes de... vamos falar essa coisa do ônibus, aproveitar o ônibus aí que você falou. Quantos ônibus, quais são os horários e por onde eles passam? Porque tem algumas pessoas perguntando, até perguntaram para mim em relação a... Porque tem essa tradição de passar nos hotéis conveniados, que é da Rede Master. Passa por todos os hotéis da Rede Master? Tem uns que
Assim, ó,
não, né? Ou passa em todos? Diga.
ele passa em. Deixa eu só abrir aqui, porque é muita coisa,
Sim,
eu não
sim, sim, sim.
gravei ainda todo o roteiro do transporte aqui, tá? Mas eu já vou passar para vocês aqui.
Tá bom, tranquilo, tranquilo.
Vamos lá. Vamos lá aqui. Tá aqui, tá aqui. Assim, ó, no dia 10 e no dia 11, na sexta e no sábado, tá? Esse transporte começa na sexta ou no sábado, de acordo com o horário com o dia que a pessoa vai chegar. Então, na sexta-feira. E no sábado, das 9 às 18 horas, esse ônibus sai de 30 em 30 minutos do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Ele passa pela estação rodoviária, que é no caminho para o Barra Shopping Sul. Passa na estação rodoviária, pega. Ele só para na estação rodoviária se houver alguém. A gente tem um guichê da maratona lá. Tem uma pessoa, tem 10 pessoas na rodoviária. Beleza, não tem ninguém, segue reto para o Barra, vai direto para o Barra, descarrega o pessoal para a retirada dos seus kits, né? Para receber o seu kit lá e tal. Aí, a partir das 10h30, haverá saídas do centro de eventos do Barra Shopping Sul a cada 1 hora para os hotéis, para alguns itinerários. Não sei se vocês querem que eu diga para onde vai,
Não, é porque vai para
vocês
o
falam aí
centro, né?
depois.
Vai para o centro, basicamente.
Isso,
Vai para o
vai para o
centro de
centro,
Porto.
isso, vai para o centro, exatamente. Então, vamos lá. Daí, isso ele vai do aeroporto para a retirada do kit, e da retirada do kit para o centro, para os hotéis conveniados ali, tá? Para aquela.
Só um detalhe, gente, essa é uma das únicas maratonas, eu acho que a outra que faz é Catarata, faz isso, né? De ter esse ônibus para levar para lá e para cá. Isso é uma coisa que não tem, gente. Ah, não,
Não
chega
tem.
ali, tem que pegar um Uber, pegar um
Não,
aplicativo
não.
para me deixar no hotel. Isso é muito legal, cara. Isso é uma tradição de Porto Alegre que permanece, né, por aí.
É uma tradição que foi trazida também de fora, quando o Paulo foi correr uma maratona fora e viu que tinha isso e ele implementou aqui. Então, é uma coisa bem. E ele não abre mão desse transporte de maneira nenhuma. Pode.
Esse ônibus é gratuito, Paulinho?
Não, ele tem um custo, tá? São três. Ele tem custo de R$ 60, tá? Para
Tá?
todo o combo. Para todo o combo. O combo
Para tudo.
é retirada do que é aeroporto, retirada do kit. Retirada do kit, hotéis, e no domingo, daí, hotéis. Largada da prova, hotéis novamente. Chegada da prova, hotéis novamente. Então, são todos esses translados aí que tem direito quem comprar ali o transporte oficial.
Você pode comprar o transporte oficial em que momento?
Já está à venda, tá? Ele está à venda. E aí, eu não sei se a gente já pode abrir esse leque assim. Que tem um site que chama, um site que pode entrar lá, é experiencias.poa.br, tá? Experiencias.poa.br. Nesse site, tu compra.
Poa, poa.
Isso. Poa. É poa.
Ai, ai.
Olha, ele mudou! Ele falou poa. Experiências. Vamos lá, desculpa.
É experiências.poa.br, tá? Esse transporte está à venda lá, a R$ 60. E junto nesse site aí, nós preparamos para esse ano, assim, algumas novidades, assim, que já tiveram. Uma delas já teve em outros anos, até o Sérgio já promoveu uma experiência parecida aqui em Porto Alegre. Nós teremos um almoço das massas, que é com vagas limitadas também, o almoço das massas, e no domingo, após o evento, nós teremos uma festa oficial de encerramento da maratona.
Eu não acredito,
então,
jura?
Então vai ter o almoço das massas e a festa de encerramentos, ambas estão à venda lá no site experiencias.poa.br. Além disso.
Ambas as duas, né? Ambas as duas, né?
Ambas as duas, ambas as duas.
Ai, ai, ai.
Além disso, a gente vai ter passeio de barco, degustação de vinhos harmonizados para o acompanhante. O maratonista se guarda e faz a experiência só no domingo depois da prova. Daí vamos ter passeio pelas ilhas, tour cervejeiro. Viva Mais Porto Alegre,
epa,
Viva
epa,
Mais
tem um cervejeiro.
Exatamente. Exatamente. Então temos visitas ao estádio de futebol, temos várias opções turísticas ali no site à venda para conhecer a linha turismo, tour pela cidade, vai ter várias coisas, está tudo à venda ali no site, nesse site experiencias.poa.br, que é o mesmo que tu faz a compra do teu transporte. Mas voltando agora pro transporte que a gente estava falando. Eu vou só colocar aqui que o ônibus, no domingo, ele sai de 8 lugares diferentes, tá?
Tá.
8 lugares saem os ônibus. Aí, a pessoa que entrar ali no Experiência pode saber certinho todos os endereços que saem e tal. Por exemplo, se o seu hotel ficar próximo de um ou de outro, pode escolher qualquer um e ir lá buscar o seu ônibus, o que fica mais perto. E todos eles são localizados de maneira que a maioria dos hotéis fiquem próximos para que a galera não precise caminhar muito para chegar no seu ônibus que vai para a largada da prova.
Perfeito, perfeito. Tá, o que era mais as perguntas, Nishi, da
bom, sequência vamos lá. Que a gente tinha já feito? Falou de ônibus, a gente já falou. Ah, sim, como é que vai ser? Bom, isso aí é mais uma coisa mais tranquila, mas como é que vai ser a hidratação durante a prova?
Ah, hidratação, né? Isso tem sido bem divulgado no perfil da prova, Paulinho, mas isso mas é importante porque é uma coisa que eu sempre achei exemplar, né, em Porto Alegre, né? Eu me lembro. Há muitos anos atrás, me lembro, não, André, deixa eu ver como é que vai ser o ponto de tipo, 7 pontos de isotônico da prova, na época, eu me lembro, assim, falava, porra, cara, que demais, né? Como é que vai ser, Paulinho, esse ano?
Então, vamos lá. Esse aí é outra coisa que eu tenho que ler também, porque é muita coisa, não dá para gravar, tá? Então, vamos lá. Já tá lá no Instagram oficial, tem tudo no nosso Instagram, tem as informações, e o que não tá ainda, ela vai entrar dia após dia, agora ela vai entrando, porque a gente optou por fazer dessa forma de colocar dia após dia para não deixar muito sobrecarregado, porque assim, às vezes fica muito embaixo na timeline, o pessoal não acaba não se perdendo, não consegue achar. E o nosso story, que seria um local bom de fazer toda a divulgação ali de informações, o nosso story ele é bombardeado todos os dias, a gente compartilha, todo mundo que marca a maratona, a gente compartilha lá, e é muito legal, porque tem muita visualização nesses stories, a galera adora se ver lá, adora mandar para os outros, tem muito compartilhamento, é muito bacana, uma ação bem legal que a gente faz lá no nosso perfil.
Olha, um cara chamado Paulo Silva já atropelou você, falou que são 6 pontos de isotônico no percurso e mais um na chegada.
Ué, eu acho que ele sabe das coisas, hein?
Paulo Silva, Paulão, abraço, brother.
Então, vamos para...
Já atropelou.
A família é um pouco ansiosa a família. Vamos lá, poços de hidratação com água, vamos lá. São 15, tá? E eles ficam localizados a cada aproximadamente 2,5 a 3 quilômetros cada um. Então, vamos lá, quilômetro 2,5, quilômetro 5,5, quilômetro 8,5... quilômetro 11, quilômetro 14, quilômetro 17, quilômetro 20. Esses 7 postos, eles contemplam a meia maratona e a maratona, né? Porque eles correm juntos mesmo a primeira metade da prova. Aí depois, 21,5, 24, 27, 30, 33, 35,5, 38 e 40. Esses são os postos de hidratação com água, tá? Esses locais exatos, eles podem variar um pouquinho para trás, para frente ali, por causa da colocação do posto, um local um pouquinho mais amplo, uma avenida um pouquinho mais larga, então pode variar alguns metros para trás, outro para frente, mas tá, é mais ou menos esse o ponto de referência de cada posto de hidratação. Falando dos postos de isotônico no percurso, é no quilômetro 12,5, no quilômetro 18, no quilômetro 25, no quilômetro 31, no quilômetro 36 e no quilômetro 39. Então, eles ficam intermediários a postos de hidratação com água. Então, é mais uma oportunidade de pegar ali uma hidratação. Quem toma isotônico, quem gosta de isotônico, quem precisa do isotônico. E também, além disso, no quilômetro 18, no 25, no 31 e no 36, nós temos os postos de distribuição de frutas, uma bolachinha, uma alimentaçãozinha para a galera ali que precisa de um carboidrato ali, que precisa de um empurrãozinho durante a prova ali para conseguir concluir. A gente também coloca essa questão da alimentação no percurso.
E a questão Nishizaki do percurso?
É verdade, isso é muito importante.
Questão Nishizaki é banheiro químico.
Banheiro químico.
Exatamente, é o próximo tópico aqui, o banheiro químico.
Assim, se comeu, saiu, né?
O nicho tem problemas.
Em Porto Alegre nunca tive. Em Porto Alegre nunca tive.
Tá bom. Que continue assim, que continue assim, nicho. Não vamos, que continue assim.
Pipi stop.
Então não, vamos não é lá. Pipi. Banheiros é químicos, tá? São poucos os locais dos banheiros químicos, então o pessoal, né, pode se perder ali, mas ó, vamos lá, quilômetro 4, quilômetro 5,5, quilômetro 7,5, quilômetro 9, quilômetro 14, quilômetro 16,5, quilômetro 20, quilômetro 24, quilômetro 26,5, quilômetro 27,5, quilômetro 33, quilômetro 35, quilômetro 37,5, quilômetro 40. São 14 pontos de banheiro.
O pessoal não vai achar.
São 14 postos de banheiro no percurso, então assim, ó, vai ser difícil alguém passar aperto durante a prova, caso precise, tomara que ninguém precise, mas se alguém precisar, vai estar ali, vai ter vários postos de banheiro químico durante o percurso.
Eu não vou dizer nem que eu me arrisco a dizer, mas eu digo que com certeza é a maratona do Brasil que mais tem banheiro químico no percurso. Sem dúvida nenhuma, não tem a menor dúvida. Isso não tem paralelo, não. Sensacional. O que mais tem na lista aí? Tem
vamos lá, a gente comeu, a gente cagou, a gente cruzou a linha de chegada.
Pois é, o nicho não consegue se controlar.
E aí a gente chega na chegada, tem uma dispersão enorme ali. Como é que vai ser essa dispersão, Paulinho? Porque tem muita gente chegando ao mesmo tempo. Várias provas, às vezes o pessoal começando a chegar e os outros de uma prova e outros também, como é que vai ser essa dispersão aí, Paulinho?
A dispersão é bem grande, tá? Uma dispersão que a gente estudou bastante ali a área da chegada do shopping, de como fazer essa dispersão da melhor maneira possível. Assim, a gente. O pessoal da meia e da rústica, né? Eles chegam num pórtico, né? E o pessoal da maratona chega em outro pórtico. Então, são duas dispersões na prova. Então vai dividir praticamente, né, um pouquinho mais, 60, 40, 60, 55, 45% da prova chega num pórtico e o resto no outro pórtico. Então eles vão caminhar, o pessoal vai caminhar bastante, lógico, porque né, é necessidade para conseguir dispersar um volume tão grande de participantes. Então tá bem pensadinho assim até para o pessoal ir lá para o guarda-volumes, porque nem eu comentei no início, assim, é tudo muito amplo, né, é tudo muito grande. É tudo muito espaçoso para que não crie nenhum tipo de congestionamento, porque às vezes a galera que chega da maratona, por exemplo, chega um pouquinho mal, assim, e deita, precisa de atendimento, senta, se joga no chão, né? Então é complicado a chegada da maratona. Então tem que ser um espaço amplo para ter espaço para todo mundo e se, né, terminando ali, se recondicionando, conseguindo recuperar e seguir lá para pegar seu guarda-volume, sair para pegar, fazer seu alongamento pós-prova. Então é bem amplo, vai estar bem, pode ficar tranquilo que é bem amplo o local lá.
Não, né? Cerveja pós-prova, por favor.
Não. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se quiser.
Alongamento e cerveja.
Deixa o pessoal optar. ou até fazer a opção múltipla.
Paulinho, só aproveitando uma coisa, eu perguntei dos banheiros químicos, mas o Daniel Moldonetti perguntou uma coisa legal também. Na largada vai ter bastante banheiro químico? Vai usar banheiro do shopping? Como é que vai funcionar?
Não, na largada é banheiro químico, tá? Porque o shopping ele só abre às 10 horas, né? Ele tem o horário de abertura do shopping, que é o padrão, né? E a gente não pode interferir nessa questão. Na chegada, com certeza, vai poder já usar o banheiro do shopping também, mas a largada vai ter uma constelação de banheiros químicos lá para a galera usar, se precisar lá. Vai ter muito banheiro químico para a galera usar lá, para não ter nenhum tipo de problema na largada da prova.
Estrelinha para todo mundo.
Estrelinha para todo mundo.
É constelação, né?
Tem mais alguma coisa?
Paulo Silva
está falando 160 banheiros na largada, é isso?
É, eu acho que as filas 160? Tendem a ficar pequenas, né? Isso é muito bom, porque quem já ficou em fila de banheiro químico sabe que não é bom ficar.
Paulinho, eu me lembro de ter uma crítica do pessoal quando vocês divulgaram a medalha da prova, por não ter a identificação do ano e a distância. É isso mesmo? Permanece do mesmo jeito que vocês fizeram ou fizeram alguma modificação?
Não, a medalha difere, a assistência difere na questão do tamanho. A maratona é um pouco maior, os outros um pouquinho. Não é muita coisa, tá? É coisa de meio centímetro, um centímetro de diferença, mas ela tem diferenciação no tamanho entre as provas. E tem a questão também. Tem identificação ali dos 250 anos da cidade e tal, que a gente preferiu dar esse destaque para aos 250 anos da cidade, e também a questão que o maratonista, o nome já está dizendo ali, né, Maratona Internacional de Porto Alegre, maratona são os 42.195 metros, né, mas a gente, como eu disse antes, a gente aceitou a sugestão, aceitou as críticas de quem criticou, que foi uma parcela pequena, comparado, né, ao volume de pessoas na prova, a gente entendeu e com certeza para os próximos anos vai ter a identificação ali de cada quilometragem e tal. Teve a questão também da pandemia, teve a questão também de planejamento a longo prazo por causa da prova. Então tem uma série de questões, não é simplesmente... E é uma medalha que passa por muita gente também, né? Então, às vezes acontece alguma coisa que vai desagradar alguém, que vai agradar outros, como é a questão da camiseta. Se tu faz a camiseta verde, vão adorar. Se faz amarela, aí, não vão gostar.
Aí, no caso, o problema é ser uma camisa azul ou vermelha, né? Aí que é problema mesmo. Aí é que dá o problema.
E que tal? Tá, esse ano a camisa é Midnight, é o nome da cor da camiseta.
Midnight,
então,
como assim? É preta?
Midnight. Isso? Ela é
azul.
Midnight,
Midnight. É azul.
Eu tô com ela aqui.
Tá? Azul verde.
Ah, tem a camiseta aí? Olha só!
Ah, azul escuro ali, ó.
Aqui, eu vou dizer para vocês que assim, ó, a câmera ela dá um ganho interessante. Ela é mais escura aqui ao olho nu do que ela aparece na câmera.
Tá bom.
Entendi.
Ela é mais escura. Aí.
Vai lá, Yuri.
Paulinho, dá uma dica para quem nunca correu em Porto Alegre. Como é que a pessoa deve se comportar no percurso? Além de botar um pé na frente do outro, o que, é que ela tem que fazer?
Não cuspa nos colegas, essas coisas, tá?
Eu acredito que a prova, assim, ela tende a ser, claro, que uma maratona nunca é fácil, né, nunca é fácil treinar para uma maratona, nunca é fácil competir uma maratona, correr uma maratona, na verdade eu não posso dar a explicação de correr uma maratona, porque eu nunca corri uma maratona, mas eu acredito que seja muito difícil, tanto o treino quanto o dia da prova, mas assim, pelas questões climáticas, altimétricas, de hidratação, de alimentação, de banheiros, tende a facilitar um pouquinho, né, a experiência da pessoa durante o percurso, porque, pô, tu, teoricamente, tu vai fazer força no plano, tu não vai fazer força para subir, não vai fazer força para descer, não vai... Então, eu acho que, assim, a pessoa ela pode ter alguns pontos chaves, como ali, depois do quilômetro 30, para quem não fez o volume suficiente, que vem aquele muro do quilômetro 30, do 35, começa a cãibra, começa a dor. Então... tem que se preocupar com as questões normais de uma prova, mas questões de percurso, de tem que botar o ritmo para. Eu acho que bota o ritmo que está proposto, que foi combinado com o treinador, escute a orientação do treinador, que vai dar tudo certo, porque não tem muito segredo. O percurso de Porto Alegre não tem muito segredo, tu vai sair plano e vai chegar plano e vai alternar muito pouco, né, a questão da força. Então, acho que botou o ritmão ali, vai embora e não se preocupa muito com. com mais nada, né? Não sei, o pessoal gosta de correr com música, sem música, que concentrado no que está fazendo, então bota o ritmo e vai embora, não tem muito, muito segredo, não tem muito mistério.
E
Paulinho, só uma coisa, Yuri, só para aproveitar uma pergunta, desculpe. Paulinho, tem gente que falou que estava planejando correr a maratona, não conseguiu treinar adequadamente e está pronta para correr 21. É possível fazer a troca de distância chegando lá?
sim,
Ou não?
a maratona que nós temos acredito que há quase 10 anos, uma política de. Porque toda troca ela acarreta um problema, né? Ela acarreta um problema de logística de hidratação, de logística de medalha, de logística de kit, de logística de.
Chip.
Só a única coisa que não. A camiseta que não muda, né? Mas o resto, medalha, hidratação, número, chip, toda essa questão ela muda. Então, a gente cobra no dia da retirada do kit, a gente cobra uma taxa de R$ 50 para fazer a alteração da prova. E aí a pessoa pega aquele número de peito e troca por um número novo. Então, a gente tem essa reserva técnica preparada para trocar. Que claro que isso aí
Nossa.
também onera no custo geral do evento. A gente tem
Lógico.
que fazer de alguma forma para que uma para que as pessoas não alterem de distância, porque assim, teve uma pessoa em especial, tá, que eu tenho aqui no que está no meu e-mail, que ela pediu para trocar de prova antes do evento, assim, antes que quando, por exemplo, o cara se inscreveu no 42, 21, pandemia e tal, a gente deu um prazo até abril, porque foi quando a gente tinha o prazo para enviar essas inscrições, essa base de dados para a cronometragem, né, para o pessoal que vai fazer o chip, fazer o número e tal. Isso tudo são 15 mil números, 15 mil chips, é coisa que tem que ser produzida com muita antecedência, né? Então,
Claro.
até a pronto a gente conseguir, tinha essa opção no site para alterar, o pessoal entrar em contato. Teve uma pessoa que mudou 8 vezes de distância.
Pô!
Oito. Oito.
8 vezes. Tava
A distância.
Ela começou no 5, ela começou na rústica, bateu na 42 e voltou.
Ela só tem três distâncias. A pessoa pediu para trocar 8 vezes de distância. Então, assim, isso acontece. E não é uma pessoa, né? São centenas de pessoas. Então, é mais ou menos por aí. Mas pode, tem opção, não tem problema nenhum. A gente faz lá, vai ter um guichê especializado só para fazer essas alterações aí.
Paulinho, tem mais uma coisa aqui que o Vitor perguntou aqui, o Vitor Paes Mesquita. Vou até dar destaque aqui. Pretendo descartar uma blusa após a largada. Haverá algum posto de coleta para doação? Isso vai acontecer mesmo, que a prova vai estar. Até o pessoal pergunta: ah, sou nordestino, vou sofrer com frio e tal. Leva a blusa, larga, joga na largada, né?
Sim, tem duas questões bem legais aí nessa questão da blusa, do casaco de frio e tal. O pessoal fica muito muito preocupado, né? Quem é de fora do Rio Grande do Sul, ali até Curitiba, ali, quem vai subindo um pouquinho mais do Brasil ali, vai ficando um pouco preocupado com a questão do clima, né? Teve um ano, foi muito divertido, inclusive no ano de 2016, que o pessoal esgotou nas lojas do shopping todas as meias. Das lojas de shopping que vendiam meias, venderam todas as meias, porque
Colocaram na.
não tinha
Não tinha
luva
luva
para
para
vender
meia.
mais, e o pessoal comprou meia, botou nas mãos e
Quem
largou a
nunca,
prova
né?
pelas meias
Jogaram fora.
e
Escapou.
depois descartou, né, durante o percurso. Então o que a gente faz? Na largada da prova, a gente sempre orienta, vai com um casaco mais velho, vai com um casaco que possa ser descartado, ou vai com a tua touca, com a tua luva, que tu queira descartar, o um manguito, alguma coisa assim, que já seja mais usadinho. Vai largar a prova, tira, ou joga na grade ali, ou joga próximo ali, pode largar por ali mesmo, vai ter. E quando assim que o pessoal terminar a largada, o pessoal passa recolhendo aquela quantidade de agasalho que fica por ali, e depois é encaminhado para uma doação. E caso a pessoa sinta muito frio, queira largar a prova, correr primeiros, sei lá, 5, 6 quilômetros ainda sem aquecer com aquela blusa antiga, nos primeiros dois postos de hidratação a gente tem dois pontos de coleta de agasalho também, então a pessoa pode largar nos primeiros dois postos esse agasalho, que ele também vai ser doado posteriormente, depois lavado, lógico, né?
Aqui o pessoal, aqui o Paleo Runners falou que uma coisa importante. Temos alguns atletas ansiosos. Em que quilômetros estarão o chope e a costela?
É, isso é muito importante.
Tem
Isso é
ou não tem
muito
costela
importante. E o
chope?
chimarrão,
Pelo amor de Deus.
para esquentar.
Mate!
Ai, ai. O que mais? Vai, Nishi, senão eu vou continuar
Não,
perguntando aqui.
já que fechou tudo, já falou da
Já
ambulância,
esgotou? Só
daquela
uma
dos
dúvida. Lá vai
básicos.
Yuri, vamos lá, Yuri.
Paulinho, você, assim, a última prova que vocês organizaram foi em 2019, certo?
A maratona, sim.
Sim, como é que vocês viveram esses 2 anos de sem prova.
Ah.
O que vocês pensaram? Vocês conseguiram, nesses 2 anos, pensar mais a prova? Tiveram condições de... Olha, vamos melhorar isso. Foram 2 anos, sim. Tirando todos os problemas que acarretaram, isso fez bem, oxigenou vocês para pensar numa prova de 22?
Assim, na verdade, a pandemia ela afetou todo mundo de maneiras, né, diferentes, né? No início, a gente não entendeu muito bem, a gente achou que ia ficar em casa durante 15 dias e ia voltar à vida normal, aí a gente começou a usar máscara, a gente começou, e esses 2 anos eles passaram muito devagar e muito rápido ao mesmo tempo, né? Então, falando por nós, serviu sim para pensar mais a prova, para conseguir, só que teve a questão assim, pô, 2020, a prova vai acontecer, estava tudo pronto para a prova acontecer, e a prova acabou sendo transferida para 2021, e daí aquela esperança renasce, não, vai estar tudo certo, vai chegar a vacina, a gente vai conseguir, vai dar, vamos planejar 2021 para ser bom e tal, pum, balde de água fria de novo, né? E aí a prova foi mais uma vez transferida para 2022. A gente pôde repensar muito, a gente aprendeu muito também na questão dessas novas adaptações, assim, a questão das lives, a questão das provas virtuais, que primeiro elas surgiram com força total, depois elas foram caindo um pouquinho, o pessoal começou a cansar de correr só virtualmente, mas a questão das lives, de comunicar mais com o corredor, a gente fez uma, por exemplo, uma série de lives no nosso perfil do Instagram, que também está no YouTube, está no Spotify. A gente fez uma série de lives ali com personalidade, o Sérgio participou, inclusive, com corredores, com muita gente. Então, isso tudo assim, a gente, que nem eu falei, a gente consegue escutar, ver, perceber, a gente troca muita ideia com quem gosta de correr, com quem corre. Eu vivo atletismo praticamente os últimos. Teve uma coisa engraçada, assim, que o meu tio esses dias comentou uma coisa bem engraçada, que eu tô no meio do atletismo, eu tenho 34 anos, né? E eu tô no meio do atletismo há 34 anos e 9 meses, porque eu sempre estive no mundo do atletismo, sabe? Então é por aí. E a gente trocou com o Sérgio nesse período, com o André, com pessoas, né, que gostam do evento, que o próprio Tomás lá, que manda e-mail lá, às vezes corneteando, às vezes xingando, às vezes apoiando. Então, pô, o Tomás é uma figura que todo mundo conhece, que todo mundo respeita no mundo do atletismo. Então, serviu sim, essa pausa serviu para a gente repensar algumas coisas. Foi ruim, porque a gente não pôde fazer o evento, ficou sem trabalhar, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer, é trabalhar com eventos, de receber essa galera, de ter aquela adrenalina do evento, de... Mesmo que não seja um evento tão gigantesco assim, eu faço cronometragem também, então cronometragem, tá no meio da galera, tá correndo, tá participando, então serviu para melhorar ainda mais a prova e aumentar a ansiedade de todo mundo, né?
E como é que vai ser na hora que apertar a buzina para largar? O que é que vocês vão sentir?
Ah, isso aí só no dia para saber, né? Isso aí, assim, ó, a tensão já tá. Cada live,
Minuto.
cada pergunta, cada que a gente
Chegando, né?
vai
Tá
fazendo,
chegando.
está chegando mais próximo e as coisas vão, né, vão surgindo novos imprevistos, vão surgindo novas questões a serem resolvidas. E eu não sei, assim, mas eu não sei. No tiro de largada, eu acho que a gente está tão tenso ainda para que tudo corra bem, mas agora, na hora que o último atleta cruza a linha de chegada, eu acho que o sentimento vai ser de gratidão, um sentimento de dever cumprido, assim, de que a prova aconteceu mais um ano.
Paulinho, e a coisa da Olímpicos entrando aí, tipo, nos
Boa.
42 do segundo tempo, qual a importância para vocês?
Ah, é um sentimento de que a prova está cada vez mais se espalhando, que o pessoal está realmente comprando a ideia do evento como uma das melhores maratonas do Brasil mesmo, de fato, assim, o pessoal está enxergando a nossa maratona, que nem eu falei, a gente está num cantinho aqui, meio escondido no sul do Brasil, onde estamos longe dos grandes centros, estamos longe do Rio, estamos longe de São Paulo, longe de Belo Horizonte, longe de Minas Gerais, então... A gente está longe desses grandes centros, né? Então fica sempre, parece que fica um pouco mais difícil de conseguir patrocínio, de conseguir viabilizar o evento como um todo. E uma marca tão gigantesca como a Olímpicos, que assim como é a Unimed, que é a nossa parceira, que é o name do evento, que é a Unimed, serviço médico do evento, a Cosan, a Sulgás, né, que são patrocinadoras do evento agora em 2022. A entrada olímpica, como uma parceira, inclusive, ela vai dar tênis para os 5 primeiros colocados da geral masculino e feminino dos 21, dos 42 e da rústica. Além disso, ela vai dar tênis também para os 5 primeiros de todas as faixas etárias dos 42.
Caraca,
Então,
tênis pra
isso
cacete.
é exatamente, tem é bastante para tênis. Então, entra como vai ter ativações legais, a questão do alongamento pós-prova, a questão do na feira da maratona, vai ter um espaço muito legal do Olympics também. Então, assim, eu acho que vem para aumentar ainda mais o evento e aumentar também a responsabilidade do evento para com essa entrega. Que para 2023, que nós estamos planejando algumas novidades, que essa parceria se mantenha e venha crescer ainda mais. Assim, mas é muito gratificante ter parceiros tão parceiros realmente no sentido da palavra, como está sendo o Olympics, a Unimed, a Cosan, a Sulgás e todos os outros apoiadores do evento.
Caramba, hein?
Lá no
É,
começo,
Nietzsche.
Paulinho,
Fala aí, Yuri.
desculpa. Lá no começo você falou que tinha coisa para falar de 23. O
Yuri,
que
você
que
está muito
você.
pequeno na tela. Dá para você ficar um pouco mais pra frente? Oh, obrigado,
Pequeno.
obrigado, hein? Obrigado. O Yuri é um cara alto. Quanto você tem de altura, Yuri?
Eu, 1,80 m.
Então,
Só.
parece... Fica pequenininho ali na tela, complicado. Bora.
Paulinho, como é que você falou de 23? O que é que vocês estão planejando para 23?
Assim. Para 2023, algumas novidades. A gente depende de uma série de questões, né? Que não depende só da organização do evento, depende de órgãos públicos, depende de outras questões maiores do que a nossa vontade. Mas a nossa ideia, uma delas é fazer a maratona no domingo, a maratona pura no domingo, e a rústica e os 21 ficarem no sábado, né? E quem quiser fazer o
Opa!
desafio, como é o
Olha a
desafio
ideia. Do Rio? 21,42?
Rio, do Dunga, do Pateta,
Dunga, hein? Pô,
né,
isso é legal, hein?
Do Gaúcho da
fazer um desafio
Canela.
aqui também,
Vai.
dos 21 e dos 42. É uma ideia que está, pela quantidade de participantes, ela é uma ideia que ela pode se
Dá
tornar
para fazer.
real em 2023, dependendo de uma série de fatores, assim, mas é uma ideia que a gente tem aí, já está amadurecendo na nossa cabeça. E uma outra coisa legal é que nós entramos no para 2023, a gente vai entrar no ranking mundial das faixas etárias da World Marathon Majors,
Opa!
né? Então a gente credenciou a maratona lá, já tá tendo, né, já tá tudo autorizado, só que para 2022 não dava tempo, né, para fazer parte. E a partir de 2023 a gente vai estar nesse ranking lá. Quem correr a maratona internacional de Porto Alegre vai estar no ranking mundial de faixas etárias lá. Isso também vem ali ajudar o pessoal que quer extensão para Boston, o pessoal que quer extensão para provas que não tem índice, mas que são das majors também, né? As 6 majors, vai estar ajudando. Então, são poucas provas credenciadas e a gente está fazendo parte desse credenciamento aí, também nos deixa muito contentes para 2023. Assim, é uma novidade bem interessante que a gente tem para 2023.
Show de bola. Além, provavelmente, a parceria com a Olímpica só fica ainda
Sim.
maior no ano que vem.
Essa
Exatamente,
parceria
exatamente.
de quantos anos, Paulinho? A princípio, a parceria para esse ano, né? E 2023, a gente
E
tá
essa de hoje.
conversando para renovar essa parceria.
Escuta, Paulinho, as pessoas estão ansiosas perguntando: vai ter pace? Vai ter pace para quanto tempo? Não tem pacer oficial da prova, né, Paulinho? Quer
Assim,
dizer,
tem. Nós
tem?
temos o nosso grande amigo André Savazone.
Tá?
Ele vai
Quem é?
colocar os pacers oficiais.
Desconheço.
Conhece André Savazone? Não
Conheço,
conhece?
já ouvi falar, já ouvi falar.
Já ouviu
Não
falar?
conheço nada.
Então, Savazone Running Team vai ter ali pacers de sub-3. Só que o sub-3 é um negócio tão gigantesco em Porto
Tem
Alegre
muita
que eu acho
gente,
que vai ter
vai ficar apagado, vai
umas
ficar apagado.
500 pessoas no sub-3, né? Aí vai ter também o sub-3 30, sub-3 45. E aí nós temos ali também um canal de YouTube que vai fazer um pelotão sub-4, né?
Isso, cara,
Vai ter.
sabe, vou te falar uma coisa, Paulinho. Sabe que, tipo, para quem tá vendo, escutando, né? Tem a pessoal se inscreve na prova, né? A gente pediu o pessoal: olha, se você quiser, você pode acompanhar o nosso pelotão, mas você pode se inscrever no pelotão também. Tem 45 pessoas inscritas oficialmente no pelotão para correr com a
Sim,
gente.
sim. Ah, isso é muito legal, isso é muito legal. Não, isso é muito legal, isso é muito bacana.
Que vai
O
ser uma
pessoal.
galera, vai ser legal. Vai ser
Sim,
legal.
sim, sim. É, e aí vai ter essa identificação ali do pelotão do Pacer oficial e vai embora. Segue o Pacer E conclui a prova dentro da tua expectativa ali, né? Mas eu acho que assim.
Então, repete, então, desculpa, Paulinho, repete, então vai 3, 3h15, 3h30,
É 3,
3h45, 4.
3h30, 3h40. É 3, 3h30, 3h45 e sub 4.
Tá, tem o
Então,
sub-4.
essas
Beleza.
quatro
Que vai ter, mas vai
três
ter mais
minutos.
gente. É isso aí, isso tá suficiente. Legal, legal.
O pessoal, pô, tem tanta gente fazendo sub 3 aí que o sub 4 são duas, né, barreiras ali que o pessoal gosta muito de quebrar. E eu tô bem curioso para esse pelotão sub 3, assim, eu tô bem ansioso para ver esse pelotão se desenvolver na prova, assim.
Vai ser legal, vai ser legal. Nishi, mais alguma coisa aí?
Não, na verdade eu fiquei. Estou impressionado, obviamente, pelo número de pessoas e pela estrutura monstruosa que o Paulinho, o pessoal todo lá da maratona de Poá, ou de Poá, precisa montar, né? A gente tem.
Olha, na minha enquete lá no Instagram, vou te
Tem
falar assim,
enquete,
que a maioria das
exatamente.
pessoas, na minha enquete que eu montei no Instagram, tem mais gente falando poá do que poa. Eu sei que em
Mas.
Porto Alegre o pessoal
Não,
fala
não, não, ao
poa.
contrário.
Ué? Mudou
Aqui tá
já?
dando. Aqui está dando 54% poa e 46% poá aqui no YouTube, pelo que eu estou vendo aqui, né?
No
Então.
YouTube, eu tô dizendo no Instagram, você não
Ah, no
escutou, Paulo.
Instagram,
No
desculpa, desculpa,
Instagram
desculpa.
tem uma enquete. Tá 53% nesse momento, 53% para poá. 47% para poa.
Pô, mas está o oposto aqui no YouTube, então está muito equilibrado.
É,
Esse é
porque tem
o
muito
número
gaúcho
de.
aqui, cara. Tem muito gaúcho aqui no YouTube.
Eu sei por que Poá, as pessoas falam Poá, porque tem uma cidade em São Paulo que é Poá.
Não,
Sim.
uma cidade não, é a maior cidade da grande zona metropolitana de Poá.
É, então, mas é isso. Teve um erro muito grande que as pessoas escreveram ali no meu vídeo, falando, não, Poá é uma cidade interior de São Paulo. A região metropolitana fica a
Interior,
35
não.
quilômetros de São Paulo, fica pertinho, não é
É, o pessoal
interior,
planta
não.
alface ali, é o cinturão verde aqui de São Paulo. Um monte de japonês lá, é do lado de Mogi das Cruzes, né?
Ah, tem muito
Então, eu acho
japonês
que
lá, né?
vem muito por aí, eu acho, né, que o pessoal. E é engraçado, porque assim, ó, porque em Porto Alegre mesmo, pelo menos, olha, posso estar falando alguma bobagem, mas o pessoal que eu convivo, que eu nasci e me criei em Porto Alegre desde faz 34 anos, ninguém fala Poa e nem Poá. A
Exato.
gente fala Porto, né?
Porto,
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 né?
né? Porto, né? Tem o né.
É mais ou
Poá.
menos São
O
Paulo, né?
gaúcho só sabe que é Poá quando vai para o aeroporto.
É.
Exatamente, 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 exatamente.
Mais
É
lugar
porque
nenhum.
abreviação,
É.
abreviação, né?
Você não
É,
vai para o Rio,
exatamente.
você vai para Santos Dumont ou vai para o Galeão, vai para o GIG. É GIG ou SDU.
É.
Giga
Mas
Hertz.
não
Deixa eu falar
vejo
uma
gente
coisa.
chamando
Quando eu vejo o
Sampa.
Giga, eu penso em
É.
gigahertz.
Ah, tá.
Gigabytes.
Eu acho que é um
Eu vou
show,
para
né? É um gig,
gigabytes no
né?
Rio de Janeiro.
É, eu tô indo para um show, cara. Legal. Mas em
Paulinho,
São
essa
Paulo
coisa é de
também não
gente
tem
de
esse negócio
fora
de
de Porto Alegre que
Sampa.
fala.
É, o pessoal de fora de Porto Alegre fala Poá mesmo. Maratona de Poá. É a primeira, eu vou dizer para você que a
Eu
primeira
sempre
vez que eu
falo em
escutei
Porto
alguém
Alegre.
falando Poá foi no Recife. Não, vou para Poá. Hã? Vou para Maratona de Poá. O quê? Maratona de
Uou!
Poá. Porto Alegre. Ah, Poá! Você vai para Poá, né?
O cara
Ah,
ali na
cara,
passagem,
normal,
tá escrito na passagem ali, o cara vai falar
exatamente,
pra pô. Ô, Yuri,
exatamente, exatamente.
antigamente, séculos atrás, quando você veio daí, de lá, enfim, de
Electra,
Porto, de Porto,
viajava de Electra ainda.
era
Turbo
Porto
Hélice.
também, né?
É
Era
isso aí,
Porto,
eu acho
é.
que a decisão tá escrito, não é nem Poá ou Poa, é Porto, acabou, acabou.
Terra dos Açores, né,
É,
Paulinho? Terra dos Açores.
exatamente.
O
Exatamente, exatamente.
Sérgio, Paulinho,
Ué.
eu tenho uma pergunta. Surgiu
Pergunta aí.
agora aqui, que eu olho para o
Vamos lá.
Paulinho, a gente fez muitas transmissões de maratons internacionais pelo Corrida no Ar, muito legal e tal. E o Paulinho é aquele cara que é tarado por performance, por grandes
Nossa.
corredores, e eu quero saber dos grandes corredores de
Ah, é,
Porto
ali,
Alegre, como é
não,
que
desculpa, o
tá?
Jorginho. Aliás, o Jorginho me perguntou se tinha o Jorginho, que é o treinador, inclusive, do Danielzinho, e agora virou treinador do Fran Caldeira. Fran Caldeira que treinava. Na verdade, o Jorginho tem uma relação com o Fran Caldeira que pouca gente sabe, né? Porque o Jorginho era assistente do Dr. Henrique Viana quando o Frank treinava com o Dr. Henrique. Então agora o Frank, meu, vamos lá, vamos de novo. O Frank está com 39 anos, mas ainda tem lenha para queimar, né? Esse
Tá, dá
Paulo
para brincar um
Roberto
pouco.
está com 42, fazer 12 e 8.
Ah,
O que que o
levinho,
Frank
né?
não faria com esses tênis modernos aí, pô? Então.
Tem que ver, né? Mas enfim, e aí, Paulinho, como é que tá esse elite, essa
Elite.
briga pesada na frente?
Quando vai divulgar essa elite, Paulinho? É,
Assim,
oficialmente.
a gente vai divulgar ela completinha, tá? Nos próximos dias, que nós estamos ainda tem algumas questões ali, porque assim, tem o principal, que nós fazemos uma seleção de atletas de elite, né? Nós temos uma uma seleção de atletas elite, o pessoal manda o currículo, a gente avalia e tal. E aí alguns atletas de elite, eu não sei por que eles fazem isso, eles não falam com ninguém, eles não pedem para ser atleta de elite, e aí depois,
Em cima da
antes de
hora.
largar a prova, eu tenho que ir lá catar, isso que tem a opção ali, atleta de elite, sub tanto e sub abaixo de 12,35, abaixo de 12, abaixo de 13,5, e aí o pessoal não preenche ali, e depois o Paulinho tem que ficar catando lá na lista de inscritos, daqui a pouco se tem alguém perdido lá no meio que não avisou que vem correr a prova, né? Então
Quem é filho do ministro? Imperador, quem é filho do
Isso é bem
ministro?
comum, assim, mas posso estar esquecendo alguém, mas por enquanto, eu tenho alguns nomes interessantes para falar aqui, para falar para vocês que vêm correr a prova, que estão confirmados, como, por exemplo, o campeão da Maratona do Rio, né, de 2017, o Edmilson Santana, da Bahia.
Baiano,
Exatamente, vem.
baiano.
Ele participou até do, se não me falha a memória agora, estou pegando de cabeça, porque eu estou com a lista fechada que eu vou abrindo enquanto falo com vocês. Eu acho que ele participou do Mundial também em Pequim, né? Então, é um grande atleta, é um grande nome que vem. Nós temos outros atletas como o Thiago Mecabô, que é um atleta que vem dos 3 mil metros com obstáculo e vai estrear na maratona aqui em Porto Alegre. Nós
Esse
temos o
Thiago não.
Jandir Couto. Hã?
Mas o Jurandir Couto apareceu na Maratona do Rio. Na listagem da Maratona do Rio, Jurandir. Tubarão.
Ele tá
Vai correr as
inscrito
duas?
aqui
Sei
em
lá.
Porto Alegre, e ele foi campeão de 2018, né? Ele foi
Esse
naquele
Lucas
grande.
Mecaba não foi o cara que o Paulo Roberto desafiou e não falou nada? Não... Aquela história lá do desafio. Bom, não,
Não,
deixa
acho
lá.
que
Vamos continuar.
foi o Jandir Couto que eles se desafiaram.
Não, Jurandir, sim, mas o Mecabo foi o pró, foi o outro,
Ah,
depois do desafio.
é verdade,
E
sim, sabia também.
ele não respondeu, não respondeu.
Realmente, realmente. Tem um pessoal, tem um. O Edmilson Santana, o Antônio Marco Pereira vem correr também. Nós temos Deixa eu só pegar o nome dele certinho aqui, o Robinho. O
Robinho.
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 O
Robinho, Robinho.
Robinho, 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 Robinho. Peraí. Que tá pela Noroeste Runners, a mesma equipe
Sim, o Danielzinho,
do
mesma equipe, né?
Danielzinho. Deixa eu pegar o nome do Robinho completo aqui, que
É, de cabeça.
eu já conheço só pro Robinho, Robinho, Robinho
Uma
me.
coisa muito importante aqui, Matheus Matias escreveu assim: inscrições terminaram antes do prazo e não consegui. Será que consigo uma transferência ou vou ter que correr sem número? Correr sem número nunca, Matheus. Não pode correr de sem número na prova. Tem que ver lá, chega lá, né, tenta ver lá no dia, ver se sobrou alguma inscrição, você tenta se inscrever. Correr sem número, nunca.
Não, não. E não acabou antes do prazo. Na verdade, o
Não,
prazo
aqui
existia
esgotou. Era
o número
esgotado.
limite, quer
O
dizer,
limite de
ou a data
pessoas
de dias, né? Como o número de limite chegou antes, né? Paciência. Ótimo para a prova, mas acontece, né?
chegou. Falando em limite, Paulinho, qual é o sonho de vocês botarem gente nessa prova?
Um milhão de
Ah,
pessoas. Vintão, vintão,
o
né?
sonho é então, né?
Vintão.
O sonho é assim, eu nem sei se eu posso, tá? Mas eu vou divulgar.
Opa!
Eu tô tentando aqui, enquanto falava, você tava pedindo autorização aqui, a autorização não tá chegando. Mas a gente tem
Libera aí,
confirmado
Paulo
já.
Silva. Libera aí, Paulo Silva.
A gente tem confirmado alguns atletas africanos também na prova, né? Então,
Ah.
nós temos cinco atletas africanos confirmados na prova. Então, vamos aguardar também, são atletas de 2h11, 2h10, então nós temos esses atletas confirmados aqui já no evento.
Então temos
E
aquele risco de ter o melhor tempo em solo brasileiro de maratona? Temos esse risco, então.
temos o risco de. O principal risco é de termos o recorde da prova quebrado, né? Que é de 2h12h59, na primeira
Nossa.
vez que eu estive na Maratona de Porto Alegre, em 1994, aos 7 anos de idade, né?
Caramba.
E tem um outro cara, eu não sei se vocês conhecem, que eu tenho um outro cara que vai vir correr a prova, que eu não sei se vocês já ouviram falar. É um cara novo, está começando agora, e talvez
Ironia,
ele
ironia.
surja como um dos grandes favoritos da prova, esse garoto que está começando agora, chamado
Agora.
Giovani Santos. Não sei se vocês conhecem esse
Ah,
rapaz.
é um cara novo, né?
É um
Ele é um
jovem,
novo,
é um
cara.
jovem que está começando
Agora.
agora, e um grande atleta brasileiro, um dos Pô, um dos grandes atletas da história do Brasil, eu, Giovani dos Santos, vai correr Porto Alegre também, está confirmado, junto com o pessoal com os atletas africanos também. Então, tem muitas possibilidades do recorde da prova ser quebrado. Né? Tem muito cara forte, tem um pelotão bom ali na frente, tem muitos atletas no pelotão de elite ali que podem correr na casa de 2h16, 2h18 também. Então a prova tende a ser muito rápida. Se o clima colaborar, se o pessoal, né, sair para correr forte, a prova tem tudo para ter um para fazer jus ao percurso plano e temperatura que tem aqui em Porto Alegre. Né?
Giovanni, que já correu 1 e 2 em Porto Alegre, a Golden Four ASICS de Porto
Corre,
Alegre.
corre. Exatamente,
Olha que coisa. Dois. Tudo bem que o percurso estava um pouco mais curto, tinha 200 metros a menos.
Ah, não, ia ser
Ele
um e
fez
3,
1 e 2, ele fez 1 e 2.
já tá de qualquer jeito, né? Mas enfim.
E tem as meninas, aqui eu vou passar
Ah,
algumas
claro.
meninas que estão
Claro, bora.
no field da Elite aqui. Deixa eu só abrir de novo que me fugiu. A Raísa Marcelino tá inscrita na prova. A Lucicleide Gabriel de Assis está inscrita também na prova. Maria Luciana Siqueira Paulo, Ana Cláudia Maria de Jesus Rodrigues, Raimundo da Silva e Silva, deixa eu ver aqui, a Jocasta Olibone da Luz, que é uma atleta aqui do Rio Grande do Sul que vai estrear na maratona ali e tende a brigar também pelas primeiras posições do evento. É uma grande amiga nossa aqui, a Jocasta, treina com o meu tio, inclusive, que é o Florenal, que é treinador de atletismo aqui no Rio Grande do Sul, é atleta
Legal.
dele. Então, é a pessoa que vai ser na maratona. A Jéssica Amanda Pereira, a Daiane Pedroso Moreira, que já subiu no pódio aqui na Maratona Internacional de Porto Alegre em outras oportunidades. Então, tem um field bem bacana, assim, eu acho e além de tem três atletas africanas no feminino, né? Então, vai ser uma prova que tende a ser muito rápida também. Essas atletas quenianas, é uma queniana e duas etíopes. Elas têm também ali em torno de 1h14, 1h13 na meia maratona, então tende a ser uma prova bem forte, como são sempre os atletas, nosso querido Moacir Marconi, o famoso Coquinho.
Sim,
Coquinho,
sim.
Coquinho.
Um risco de
Coquinho,
recorde feminino,
Coquinho, sócio da
talvez.
Brahma. Sócio da Brahma. Bom, beleza. Acho que chega, né? A gente tem que pensar. O
Bastante
Paulinho não
coisa, hein?
aguenta mais. O Paulinho não aguenta mais
Não,
fazer
ele tem
live.
mais 18 lives para fazer até lá.
Não
Você tá louco?
aguenta
Ele...
mais, não
Não, tá
aguenta
todo mundo
mais.
fazendo live com ele. O cara é o rei das lives. Ótimo, né? Ainda bem,
Não
né? Tudo
aguenta
assim,
mais.
já é massa.
Todo mundo me manda mensagem no WhatsApp, primeira coisa assim: fala, meu amigo, que tá nas lives. Sempre assim, sempre
O
assim, ó.
homem
Vamos
das
embora.
lives. Obrigado,
Assim, uma coisa que eu
obrigado,
posso
Paulinho.
falar.
Obrigado por você ter aceitado fazer live com a gente, Paulinho, depois dessa maratona de lives.
Não, capaz, assim, olha, sem brincadeira, o Corrida no Ar é. Sempre que o Corrida no Ar chamar, eu vou estar aqui. Só se eu não eu estiver impossibilitado, eu não estarei. Pode ser para transmissão, pode ser para falar de atletismo, que é um negócio que eu adoro. Então, não tem. É chamar, eu vou estar aqui presente. Pode ter certeza.
Juliana Souza perguntando aqui que dia eu vou vender livro. Eu vou vender todos os dias, vou estar lá. Todos os dias estarei lá. Todos
Serginho
os
vai
dias.
correr ou vai vender livro?
Vou vender livro e correr. Sub
Vai
4 na
correr
maratona.
atrás dos devedores, né? Quem não pagar, ele
Isso,
sai correndo
narrador.
atrás. Isso.
Bom, gente, pô, Paulinho, eu queria agradecer muito, então, de novo, a sua presença. Obrigado, você fazendo um trilhão de lives. Parabéns por isso, você está fazendo esse serviço, que é muito bacana, essa disponibilidade de você, não só para a gente aqui, como para todo mundo, e muito importante para a prova mesmo, dessa popularização que
Comunicação.
aconteceu, né?
Bom.
Da popularização que aconteceu imensa da prova. Pô, bacana, parabéns por isso. E, pô, Nishi, suas considerações aí, por favor.
Minhas considerações finais, na verdade, é torcida, né, para que tudo dê certo, né? A gente sabe que imprevistos acontecem, mas a gente espera que não existam imprevistos. Aliás, ninguém quer os imprevistos negativos, os positivos, tudo bem, né? Bom, imprevisto positivo, o que que é? Sei lá, bater um recorde da mundial. Não, tô brincando. Mas enfim, o fato é que a gente está torcendo para uma grande prova, vai ser uma grande prova em números, com certeza, já a maior de todas. Estaremos lá, eu espero que estar lá, né? Enfim, vai saber, né? Mas enfim, a gente tenta, né?
Você vai estar lá sim, para com isso.
Não, é que eu teve problema na outra prova aqui, na Golden de São Paulo, mas isso acontece. Mas tudo indica que estarei lá, estou bem já correndo, né? Participando do pelotão, dos pelotões aí, de puxadores de ritmo, né? Marcadores de ritmo, eu, Sérgio aí, né? E a galera toda. E a gente se vê lá, né? A gente se vê lá, vamos fazer festa, vamos, enfim, vamos celebrar essa
Fazer o
volta, né?
churrasco.
Da maratona. Eu já corri duas vezes em Porto Alegre, meu recorde em Porto Alegre, minha estreia foi em Porto Alegre, acho que é uma prova especial para fazer essas duas coisas, para fazer recorde e para fazer estreia. E aliás,
E
toda
para
vez
ir ao
que você estreia, você faz
banheiro?
um recorde.
E para ir ao
Foi?
banheiro? E para ir ao
Aí ao
banheiro?
banheiro nunca fui, nunca fui. Na verdade, para ser bem sincero, fui
Você
no
tem um
banheiro
trauma disso, né?
na
Eu
largada da
acho que você tem um
primeira, assim.
trauma disso.
Eu
Ah,
estava lá no banheiro com.
tem uma pessoa pedindo desculpa aqui porque chegou
Olha só.
atrasado, o Ronaldo da Costa, que já foi embaixador da prova também,
Já
está no
foi
mesmo
padrinho
hotel
do
que ele.
evento aqui, o grande
Padrinho,
Ronaldinho.
grande Ronaldo. Grande abraço, Ronaldo. Que aliás vai fazer uma
Grande.
maratona ano que vem, maratona Ronaldo da Costa no ano que vem.
Coisa
Coisa
linda.
linda.
O Ronaldinho
Mais maluco.
merece mais. Ídolo.
Porra, muito
Né?
mais, ídolo.
Tudo, 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 tudo. E é isso. Desejamos boa sorte para todo mundo, para o Paulinho, para a organização, para a gente, para os corredores. E que ninguém use as ambulâncias, viu, Michael? Beleza?
É. Michael, bem economiza a ambulância, tem mais gente que vai precisar.
A gente
Yuri, suas
espera que não.
considerações aí, Yuri.
Paulinho, prazer te conhecer. Eu ouço muito, falar muito bem da maratona de Porto Alegre. É uma prova que eu quero fazer porque, ao contrário desses dois aí, eu sou da terra.
Eu não sou
E
da
não
terra, mas
sou.
fui muito mais para lá do que você, viu?
Não, não, não.
Estamos
Foi
esperando
não.
você,
Aí não.
Yuri.
Aí não.
Estamos esperando você.
Torcer daqui, tô torcendo aqui do Rio porque vocês três aí tenham sucesso, brilhem, cada um na sua especialidade.
Ixi, a
Eles
minha,
puxando o
peraí.
sub-4 ali, o sub-2, e você puxando todo mundo para chegar feliz na linha de chegada.
Bom, beleza. Paulinho, você quer dar um recado pra galera aí?
Não, assim, ó, esse negócio que vocês falaram da questão das lives, assim, de estar participando, de estar todo dia, né, em algum lugarzinho diferente nessa internet aí, dando, falando e tal. E tudo começou com o Felipe Arakawa, né? Felipe Arakawa foi o primeiro a me chamar para gravar um podcast com ele lá. A gente gravou, foi bem bacana também, o Corrida Mais. E agradecer, assim, porque o que eu tenho dito em todas as lives que eu tenho participado, assim, quanto mais gente bem informada no dia da prova, é o que a gente mais quer, que todo mundo pegue as informações, que entenda as informações, que entenda também o nosso lado, que tente colaborar também com o evento, né? Então a gente tem pedido isso, e é por isso que a gente está tentando divulgar o máximo as informações para que todo mundo chegue bem informado no dia da prova. E o Yuri. Eu conheci o Yuri, ele não me conheceu, mas eu conheci o Yuri lá nos 600K da Nike, quando ele estava
Ah,
correndo na equipe da imprensa. Eu estava cronometrando o evento lá e eu estava lá. A equipe da imprensa ela demorava um pouquinho mais que as outras para terminar os dias, e eu não ficava
claro.
bem amigo de todo mundo.
Claro. Ah, então tá explicado, viu? Eu conheço, ó, eu conheço os banheiros químicos, as ambulâncias. A gente tinha uma ambulância particular para a gente nunca usou, mas ela estava sempre ali do lado. Pô, bons tempos aqueles, bons tempos.
Bons tempos. O evento era maravilhoso. O evento era maravilhoso.
Fui nos três.
Eu fui dois. Fui dois últimos. Eu fui.
Então é isso aí, gente. Eu queria agradecer então de novo, Paulinho. Valeu, cara. Obrigado, Nishi. Obrigado, Yuri. Queria agradecer a audiência de todo mundo. Obrigado por hoje. A gente volta na semana que vem com mais um Corrida no Ar ao vivo. Lembrando que isso aqui vem no podcast, que você tem que procurar lá no Spotify por Corrida no Ar ao vivo, tá? Para você encontrar isso aqui. Porque agora tem o Corrida no Ar ao vivo e o Corrida no Ar mais música. São os dois podcasts que a gente tem. Fechado? Então, a gente se vê na semana que vem. Obrigado pela audiência de todos. Vamos fazer aquele tchau para todo mundo. Tchau, galera. Até a semana que vem. Obrigado a todos. Fumo, hein?